A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Salve, salve, amigos do GE Corinthians, sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023, iniciando aqui mais um podcast, mais uma livecast do Timão. Tivemos um pequeno atrasinho aí no nosso início, pedimos desculpas pela demora para começar aqui, para a gente entrar no ar, mas começamos. Vamos falar um pouco desse Corinthians, vamos falar um pouco desse jogão de ontem, né? Fluminense 3, Corinthians 3, um dos jogos mais emocionantes do Corinthians no campeonato, né? Teve aquele 4x4 contra o Grêmio, que também foi cheio de elementos e surpresas, mas ontem a gente viu um bom Corinthians jogando, principalmente no primeiro tempo, né? Na construção da vitória por 3x1, vitória parcial. Um Corinthians diferente, um Corinthians que o Mano Menezes treinou durante a data FIFA, mudou bastante coisa, mudou algumas ideias de jogo, a gente vai discutir aqui nesse podcast. E hoje eu estou acompanhado só do Careca Bertaglia, só não, né? Porque o Careca Bertaglia já traz junto com ele toda a torcida corintiana, milhões e milhões e milhões de torcedores que ele representa aqui na nossa live. Então, Careca, hoje é a gente, tá? Hoje é Bebeto e Romário, Luizão e Edilson, essa parceria aqui, tá?
Boa, boa. É um prazer estar com você sempre, você sabe disso. Além de ser muito bom apresentador, repórter, comentarista, é um cara gente boa demais, então vamos lá, eu e você, você e eu, nós quatro, vamos falar do Coringão.
Bora. E eu tava vendo o seu vídeo, né, Careca, que você tava em dúvida se esse era um resultado para comemorar, se era um resultado para lamentar, porque, obviamente que na tabela o Corinthians ainda fica muito próximo da zona de rebaixamento, né, tá com 32 pontos, poderia ter ido a 34, está ali a 2 pontinhos do Santos, do Z4, hoje ocupa a 13ª colocação, ó. Abaixo tem Bahia, Cruzeiro, Vasco, e aí já é o Santos, né, na tabela de classificação. Sim. muito embolado ainda, muito perigoso para o Corinthians. Mas em termos de apresentação, a gente não viu um Corinthians jogar como jogou no primeiro tempo do jogo de ontem há muito tempo, né?
Com certeza. Eu tinha essa dúvida, fui dormir com essa dúvida, mas agora já não tenho mais dúvida. Tenho certeza que 3 pontos seriam maravilhosos, mas 1 ponto é sim muito importante. Porque eu costumo brincar, né? E acho que grande parte das pessoas, assim, e boa parte até da mídia, da imprensa, assim, ela se baseia pela rodada e, o Vasco evoluiu, agora o Santos evoluiu e tal, mas em cima muito dos pontos e do adversário que você enfrenta, né? Era uma rodada complicada para o Corinthians, a rodada de quarta-feira, fazendo parte da rodada em si, né? Mas os jogos de quarta foram péssimos para o Corinthians, mas algo de se esperar mesmo, né? Mesmo Fortaleza bem, é um time um pouco mais relaxado, né? Por estar numa final de Sul-Americana, e o Vasco vem realmente numa crescente, jogava em casa. O Bahia, talvez esse resultado, um empatezinho ali, caberia mais, né? Entre Bahia e Inter. Aí tem também a vitória essa, acho que a mais inesperada, né? O Curitiba vinha de 2 vitórias, né? E acabou perdendo em casa do Cuiabá 3-0, e o Cuiabá deu uma desgarrada. Mas o Goiás venceu o São Paulo também, né? Sem aca um pouco do São Paulo, por já ter sido campeão da Copa do Brasil. E o Corinthians na quinta-feira teria um jogo muito complicado contra o Fluminense. Só que o Santos perdeu, o Cruzeiro perdeu e o Corinthians acabou pontuando, né? Claro que esse ponto a gente vai saber se foi muito importante mesmo se o Corinthians fizer a parte dele no domingo, né? Sem querer colocar a carroça na frente dos burros, mas a gente tem que pensar no recorte do domingo também, né? De 2 em 2 rodadas, que daí vai ser diferente. O Corinthians, sim, joga em casa contra um adversário bem acessível e precisa fazer a parte dele, né? Enquanto o Santos e Inter se enfrentam, o Cruzeiro pega o Atlético Mineiro, o Vasco pega o Flamengo, e daí sim o Corinthians pode começar a sair dessa situação. O que acho que é muito importante foi o que você disse, depois de muito tempo você vê um Corinthians mais organizado, mais competitivo, e infelizmente passa pelo que a gente já falou aqui em todas as lives que a gente fez. O Corinthians, enfim, lá para o dia 2 de outubro, não lembro o dia certo que chegou o Mano Menezes, mas o Corinthians só no mês 10 tem um treinador, e estava na cara que o Corinthians conseguia se preparar um pouco mais e se preparou para enfrentar um grande time, fez um ótimo primeiro tempo, mas aí acabou no segundo tempo cometendo alguns erros e tomando empate. Mas sim, acho que o ponto pode ser muito importante lá na frente.
O Mano chegou no dia 28 de setembro, eu lembro que eu estava na porta de setembro, dia 29 ele foi apresentado, e 3 semanas de trabalho, com 3 semanas de trabalho, óbvio, uma data FIFA, né, um período que o Corinthians conseguiu trabalhar questões táticas. Ontem a gente até viu o Fausto Vera saindo do jogo e botando esse dedo na ferida, né, falando que o Corinthians perdeu tempo com o Luxemburgo, que demorou para as coisas acontecerem, que agora tem um técnico trabalhando na parte tática, e assim... Sinceramente, é a sensação que fica, assim, de que o Mano Menezes hoje é um técnico muito mais preparado para um desafio de Corinthians do que era o Luxemburgo. O Luxemburgo chegou para apagar incêndio, chegou para blindar a diretoria e ficou muito tempo, né, cara? O Luxemburgo, acho que o Corinthians não conseguiu evoluir, ficou num limbo ali, e a decisão da diretoria, a demora do Duílio, ela vai ficando mais latente agora, né? Que você vê um trabalho do Mano com os mesmos jogadores, com o mesmo grupo, se desenvolvendo melhor. O Corinthians teve uma ligeira melhora ali contra o Flamengo, e dessa vez contra o Fluminense, o finalista de Libertadores, um timaço. O Fluminense é um timaço, cara. Jogou bem, forçou erros. A pressão na marcação, que era uma coisa que a gente já via acontecer em alguns momentos, aqueles 15 minutinhos depois voltava, o Corinthians fez isso por 45, né? Foi um time que teve fôlego, que teve força, que teve iniciativa, que forçou erros do adversário. Óbvio, poderia até ter feito mais, né? Porque o Yuri Alberto perdeu um gol ali, numa bola que o Cano saiu jogando errado, que um gol que não se perde, mas depois ele fez outro, né? Sim. Então, saiu com 2 na conta aí. Acho que é importante pro Yuri. Então, eu queria que você falasse dessa parte tática. O que você viu de diferente, de novidade, assim, ou de da postura dos jogadores nesse jogo de ontem, principalmente no primeiro tempo, né? Que acho que é a melhor parte do jogo para o torcedor do Corinthians.
Acho que é importante a gente separar mesmo, né, os dois tempos, principalmente essa parte tática, né? Obviamente que na parte física o Corinthians sofreria no segundo tempo. Acho que é uma mistura de situações, né? Tá cansado por tudo que fez no primeiro tempo. A troca eu não gostei. Eu não tiraria o Pedro, mas já que tirou, acho que a opção poderia ser diferente, né? Inclusive no segundo gol, claro que tem mérito e muitos do Lima, né? Mas o Romero, ele tá do lado e não esboça nenhuma reação de tentar travar o chute ali depois que ele dribla o Maicon, né? O Lima. Mas o primeiro tempo muito bom. Você falou bem, né? Do gol que o Yuri perdeu. E claro que, mesmo fazendo outros dois, né? É um gol que não pode perder, mas tem algo de muito positivo nisso, né? Se você olhar aí, e daqui a pouco vai voltar o lance, né? Ou se o pessoal conseguir aí da nossa edição conseguir colocar o lance, acho que o Corinthians tem 6 ou 7 jogadores dentro da área, né? Marcando ali. E acho que isso é muito importante, e até falei isso no meu vídeo. Se fez isso contra o Fluminense, talvez isso seja algo muito importante para se fazer quando o Corinthians for o favorito. Contra o América domingo, pô, você conseguir dar um abafa, é algo que o Corinthians já fez a vida inteira nos jogos em casa, né? Desde Pacaembu, já na Arena também. Acho que é muito importante, o Corinthians não conseguia fazer contra ninguém, contra ninguém. Todo mundo jogava à vontade, e acho que isso pode ser muito importante para os jogos, como eu disse, que o Corinthians é o favorito. E esse perde e pressiona é até matemático, né, cara? Quanto mais perto do outro gol você roubar a bola do gol adversário, mais perto você vai estar ali para tentar fazer o gol, né? E talvez não dentro da área, porque nem todo mundo tem a coragem que o Diniz tem, que o Fluminense tem, mas não precisa também só roubar a bola dentro da área, né? Você roubando ali na intermediária, você pode pegar numa situação, de superioridade numérica, e daí aproveitar o que o Yuri tem de melhor, né? A gente falava muito isso aqui. O Yuri merecia críticas, mas muitas das vezes a gente criticava por uma característica que nem é a do Yuri, né? De ficar suportando pressão ali no meio de 3, 4 zagueiros. Ele é um cara de atacar espaço, né? Os dois gols ontem foram assim, atacando espaço, né? Deixado pela defesa ali no contra-ataque. O Maicon muito bem achou ali o passe quando ele deu a cavada dentro da área. E depois um contra-ataque ali no erro do Marcelo para chapar e fazer 2-0. Acho que a maior mudança tática foi essa. O pé de pressiona, roubar lá no campo de defesa do adversário. E, obviamente, o Corinthians foi mais organizado. E tirando esse lance aí que está passando agora, que, cara, me incomodou demais. Você tá com a bunda lá atrás o tempo inteiro, cara. E daí não pode dar um espaço desse pro cara vir atacando o espaço, faltando 5, 7 minutos. Ali achei que o Corinthians tinha que estar mais posicionado do que ter saído na caça como o Caetano saiu, deixou o buraco ali, o Fábio Santos não conseguiu recuperar, o Corinthians tomou empate. Mas o primeiro tempo muito bom, e assim, tem gente que é pessimista e vai ver só o lado, ah, o Corinthians é a mesma coisa de sempre, segundo tempo, mas eu não, prefiro ver o primeiro tempo contra, como você mesmo disse, um adversário muito forte, finalista da Libertadores. E se o Corinthians conseguiu fazer isso contra esse time com essa qualidade, pode e deve fazer isso contra times mais fracos, que o Corinthians vai jogar mais para frente.
A gente viu ali o gol de empate do Fluminense, né, numa saída errada do Caetano e nesse contra-ataque que o Fluminense armou. E teve essa chance aí aos 42 do lance anterior, em que o Marcelo deu de calcanhar e o Keno acertou um chute ali que poderia. Também passou perto e quase que o Fluminense vira no final, porque foi uma abafa muito forte, uma pressão muito forte de um time que tem muita qualidade com a bola nos pés. O Cássio fez algumas boas defesas aí. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também sobre o Cássio. Tem muita gente cornetando o Gigante, acho interessante a gente ouvir a opinião do Careca sobre isso. Quero mandar primeiro um abraço para a galera aqui que está participando da live. Quem foi que falou? O Elton dos Santos falou que nem lembrava mais do rosto do Braga. Não estava perdendo muita coisa também, né, Elton? Tem um rosto bonito que estava aparecendo aqui nos últimos dias. Olha lá, Guilherme Henrique falou que o Bragão voltou de férias. O Felipe Rado falou que eu estou fazendo a live de Caraíva. Inclusive, queria pedir para a Globo aí para abrir uma filial lá escritório. Na Bahia, na praia, para a gente fazer umas lives de lá de vez em quando, né? Dar uma variada aí.
Eu vou também. É,
então, me candidato aí a fazer essa sucursal lá na Bahia. Cara, falando ainda um pouco sobre o jogo de ontem, né? O Cássio, vamos entrar no tema Cássio, vai. É, muita gente cornetando o fato dele estar tomando golaços, mas, cara, tomar golaços não é uma falha de um goleiro, né? Assim, o Corinthians está aceitando muitos chutes. O Lima fez dois belos gols, o segundo, para mim, indefensável. E muita gente acha que ele não está pulando na bola, mas quando a bola vai muito longe da mão do goleiro, é pular para sair na foto só? Tipo, qual que é a cobrança em cima do Cássio, o Careca?
Ah, cara, a cobrança é por esporte, né? O cara querer ser chato e tal, tem tudo isso, assim. Acho que, claro, vamos bater, vamos conversar aqui, mas se o problema fosse o Cássio, amigo, meu Deus do céu, eu tava feliz da vida. O cara realmente acertou um grande chute e eu prefiro ver como meu amigo mandou assim, falou, caramba, impressionante que contra nós todo mundo acerta o V. É, ali, né, o ângulo. E, cara, mérito dele, assim, às vezes a reação de pular ou não, às vezes você tá com o pé de apoio diferente, o cara bate bem na hora, né, tem um lance do, você até falou do 4x4, do Luis Suárez ali, quando o cara tá se preparando, posicionado para pular, o cara já dá um biquinho, então acho que vai mérito também do cara, né. Não, será que a torcida do Fluminense está criticando o Fábio por ter olhado a cavada do Yuri? Cara, é mérito do jogador ali, né? O gol é muito maior que o goleiro. O cara acertou, mérito dele, palmas para ele. E falar mal do Cássio num jogo que se não fosse ele, talvez o Corinthians tomaria uma virada e perderia até por mais de um gol de diferença. Aí é buscar a sarna para se coçar e para mim está longe de ser esse o problema. Mérito do Lima, como eu disse.
Também acho. Por exemplo, o Everton deu uma falhada no gol do Hulk, hein? No jogo Atlético e Palmeiras, 2x0 para o Galo, um chute fora da área ali. O Everton deu uma falhada, deu uma colaborada boa no gol. Acho que o Cássio não teve culpa, não, nos três lances e fez algumas defesas importantes, inclusive no chute do Marcelo, que até o Marcelo ficou assustado ali com a defesa, né? Mais um comentário aqui que chegou, careca, da Regina Design, que inclusive ela tem. Como é que chama? Toque. E o Careca não arruma esse quadro torto. Botou aí no...
Não é o quadro, cara. Não é o quadro. É o note que fica meio tortinho aqui na minha...
Tá.
No meu
tá.
Semi-escritório no quarto.
Entendi.
Eu vou tentar arrumar de novo, cara. Olha isso lá. É culpa sua, né?
O pessoal não consegue, cara, conviver com...
E caiu, ó. Caiu, ó. Ó.
Olha o que a Regina fez. Regina, acabou com o cenário do Careca, pô. Não, agora...
Caiu até o bagulhinho aqui.
Mostra aí de novo, é o gol do Guerreiro, né?
É o gol do Guerreiro.
Olha lá.
Um torcedor do Corinthians com o codinome Bichão me mandou, cara, me deu de presente. Eu fiquei feliz demais aqui, porque eu sempre... Ele falou, caramba, você tá com uma parede branca ali sempre. Falei, cara, a gente vai se adaptando, né? Eu tô em casa... Tô home office.
Mas ficou bom.
E daí ele ganhou.
A Regina, infelizmente, acabou com tudo, mas tava ótimo.
Valeu, Regina. Um abraço. Manda outro aí, Regina, agora. Você
chegou a falar, cara, da mudança, né, da saída do Pedro no intervalo, a troca pelo Romero. E até a pergunta que o Rodolfo Gomes manda aqui pra gente, que ele acha que o Mano errou nas trocas do segundo tempo e isso influenciou fisicamente o time. Eu acho que ele até fala isso na entrevista coletiva, que ele acha que a mudança do Pedro ela pode ser questionada se a entrada do Romero chamou demais o Fluminense para o campo do Corinthians ou não. Porque o Pedro é uma preocupação, né? O Pedro é um cara que retinha a bola, buscava o drible, fazia uma tabela de 1-2 e tal, então ele segurava uma defesa. O Romero já entrou com um passinho para trás ali para defender e para ajudar o time a se fechar. Então, eu acho que essa é uma mudança realmente questionável. As outras, cara, Renato, Mosquito, Felipe e o Rony, que entrou depois no lugar do Maicon, que estava amarelado, todos entraram, tirando o Rony, que não fez muito, mas todos entraram mal, né? Jogadores do meio para frente ali. Ninguém conseguiu manter a bola na frente, ninguém conseguiu fazer uma jogada. Eu não teria tirado, por exemplo, o Yuri. Estava cansado, estava morto, mas estava sustentando ainda. Ele estava conseguindo pressionar, forçar um erro. O Felipe Augusto praticamente não tocou na bola. O que você achou das mudanças do Mano? Você acha que Poderia ter botado o Wesley, o Rojas estava no banco lá, não entrou, ninguém sabe por quê.
Eu estou muito alinhado com o que você disse, assim. Acho que as trocas foram normais, menos a do Pedro, né? Vou falar dela por último. É, eu também não tiraria o Yuri, mas acho que vai meio que na conta também dos jogadores, sabe? O jogo... Eu ia falar que o jogo no Maracanã, né? Mas é todo estádio é igual, né? A medida é igual. É que o Maracanã parece que é maiorzão, assim. O campo em si não é, né? O campo é a mesma, né? A metragem. Só que, assim, acho que faltou o Corinthians cuidar mais da bola, né? Não rifar tanto a bola. E daí... É aparecer no espaço, não é tocar e ficar parado. Talvez isso é algo... E que bom que o Mano percebeu isso, né? O Renato também falou sobre isso. E é algo que o Corinthians precisa fazer. O ter a bola não é só sair correndo com a bola e levar ela para longe do seu gol. É movimentar, é dar o passe e aparecer no vazio para você conseguir segurar o ímpeto do Fluminense. Que como a gente está... É chover uma olhada aqui falar da qualidade do Fluminense. Né? O Fluminense é muito bom, né? Um time muito ofensivo. É, no final do jogo não tinha mais jogadores de origem defensivas, mas todos fazendo uma função de pega, toca, já vai ganhando campo. É, também tem a qualidade do Fluminense. A troca do Romero eu acho muito ruim. É, ele podia querer tirar o Pedro, mas ele poderia ter colocado um outro jogador. Né? Não era um 2-1 apertado, era um 3-1. Então dá para você arriscar de uma forma diferente. Né? E para todo mundo... E eu brincava aqui, né, com o Romero, quando ele foi contratado, né, eu lembro, eu fiz uma pergunta, né, Braga, eu falei, Braga, o problema do Corinthians é ofensivo ou defensivo? Ah, o problema era ofensivo. Cara, então o Romero não precisa ser contratado. A partir do momento que o Romero entra, todo mundo sabe que o intuito é defender, porque é a característica dele, cara. E o Fluminense também sabe disso. Então, assim, quer tirar o Pedro? Cara, põe o Wesley lá. Às vezes o defender não é você dar um passo para trás. O defender é você colocar um cara em cima do lateral, porque o lateral vai falar, cara, como que eu vou sair daqui? Se eu perder a bola, ou se o nosso time perder a bola, o cara vai dentro do gol. E acho que o Corinthians poderia ter arriscado mais nesse sentido. Dar um passinho atrás é natural quando se está ganhando, fora de casa, principalmente contra um adversário muito forte, mas com uma ideia de contra-ataque. O Romero não tem essa ideia, não tem velocidade, né? Então, acho que o erro foi muito grande aí. Não sei se foi isso que fez o Fluminense empatar ou não, mas acho que isso chama um pouco mais o Fluminense, que já chamaria normalmente, perdendo de 3-1 em casa.
É isso. Ontem, além dos dois gols do Yuri Alberto, tivemos um gol do Fábio Santos de pênalti, mais um, né? Ele que igualou aí uma marca do Vladimir em número de gols com a camisa do Corinthians. É um grande batedor de pênaltis. Quando ele pega a bola, a gente já sabe que praticamente o gol do Corinthians vai sair. E é um cara que descansado vai bem, apesar que no último lance, ali, no último gol, acabou ficando para trás na corrida, né? Acho que essa coisa do Corinthians pressionar e marcar forte e jogar num ritmo elevado, o Fábio acabou não aguentando o jogo, né? Talvez se tivesse um Bidu de uma forma mais qualificada ali, teria feito uma mudança no segundo tempo, talvez, né, para descansar o lateral. Não gostei muito do Fagner ontem também, achei que o Fagner deu muito vacilo, principalmente no primeiro tempo. Era um setor complicado com o Marcelo, com o Keno, mas não gostei do Fagner. Em muitos momentos o Gil teve que reforçar ali. E aí a pergunta que muita gente está se fazendo, olhando a tabela, olhando o desempenho, olhando o que o Corinthians tem pela frente. O Mano vai dar jeito nesse time, Careca? Você acha, você está esperançoso de que as coisas vão mudar, vão começar a mudar no Corinthians, não só em termos de pontuação, mas em termos de qualidade de jogo, em termos de perspectiva de vitórias dentro de casa, de voltar a ser um time forte dentro do Campeonato Brasileiro?
Sim. Acho que quando você tem um treinador preparado, né, um treinador que está em atividade, você vai ter melhoras, né? O Corinthians teve melhora depois de 10 dias aí se preparando para esse jogo. E acho que o Mano Menezes tem capacidade, sim, para conseguir bons resultados, resultados que garantem o Corinthians para sair dessa situação incômoda, porque é ruim você jogar pressionado. Imagino ontem, né, como eu disse, os resultados da quarta todos bem complicados. É, e agora, na próxima rodada, você tem uma... De novo, né, praticamente finaliza a rodada. Não lembro se tem algum jogo na segunda-feira, mas o Corinthians só joga domingo às 6h30, né? Então, já sabendo do que aconteceu com quem está ali perto, né? E tem muita gente perto. Então, é uma rodada que o Corinthians pode dar uma desgarrada. E sim, acho que passa muito pelo Mano Menezes, por ter um treinador capacitado. É, e espero que ele prepare bem o time também para pressionar o América, o rebaixado América, mas que sempre faz jogos complicados contra o Corinthians, né? Então, que o Corinthians faça um grande jogo, se imponha em casa com o apoio da torcida, para conseguir esses 3 pontos que vão ser importantíssimos para, como eu disse, sair dessa situação aí, ou pelo menos ter mais tranquilidade para os próximos jogos.
É isso, o Corinthians joga contra o América, Lanterna América, no domingo às 6h30, dentro de casa. Também acho que tem que atropelar, tem que fazer resultado, desempenho, tem que mostrar que as coisas mudaram, os jogadores têm que conseguir desempenhar ali diante da torcida, até para mudar um pouco do ânimo da temporada, assim, de olhar um pouco para cima na tabela, parar de olhar para baixo. Na outra quarta-feira, o Corinthians visita o Cuiabá na Arena Pantanal. O Cuiabá é um time que desgarrou, está na 10ª colocação ali já no meio da tabela, uma distância um pouquinho maior, 4 pontos a mais que o Corinthians, mas ainda uma distância próxima, né, um adversário também direto. E aí no outro domingo, a CBF ainda não confirmou data, horário. Alô, CBF, tem gente querendo marcar rolê no próximo fim de semana, hein? Se der para confirmar o horário do jogo aí, ajuda. Provavelmente no domingo, dia 29, Corinthians e Santos dentro de casa, mais um duelo direto. América, Cuiabá e Santos, quantos pontos o Corinthians tem que fazer, careca?
Cara, o Corinthians tem que fazer 7, se possível 9, mas tem que fazer 7. Cara, na minha conta, o Corinthians tem que ganhar os jogos em casa. O Corinthians tem que ganhar os jogos em casa, quem é pior que ele. Eu acho que o Santos e o América são piores que o Corinthians. Individualmente e acho que até como time, né, principalmente porque agora o Corinthians tem um treinador. Claro que é um clássico, o jogo do Santos. O América não pode ser outro resultado sem ser a vitória. E o Corinthians já sabe dessa pressão dele, tem que estar preparado, né? O cara que joga no Corinthians tem que estar preparado para assumir o protagonismo. O jogo contra o Cuiabá é um time difícil de jogar, mas principalmente quando joga fora de casa, né? Quando ele tem que ele propor o jogo, ele também tem muita dificuldade. Lá faz um calor do caramba. Eu acompanhei Cuiabá e Cruzeiro, acho que foi na quarta-feira. Cara, acho que tava 30 graus no jogo, 9 da noite. Muita gente saindo com cãibra e tal. Um jogo muito físico. Mas o Cuiabá teve muita dificuldade em propor, né? Se baseia muito em jogada ali, bola aérea no Deverson. E acho que o Corinthians tem condição lá de fazer um bom jogo contra o Cuiabá. Então, assim, acho que 7. Acho que 6 é aceitável. É que é difícil falar aceitável, porque se eu falar 6 é uma derrota, né? E não dá para no Corinthians você aceitar derrotas. Então, acho que 7 é um número e 9 seria o ideal, mas 7 é bem aceitável. O Corinthians precisa fazer os pontos em casa, fora isso. Vai ter dificuldade. O Corinthians tem que aproveitar o fator casa e acho que com o apoio da torcida, jogando nos seus domínios e essa ideia do Mano de ser protagonista, de pressionar lá em cima contra esses times aí, pode ser fundamental.
E ao pensar no Corinthians protagonista, nesse jogo de domingo, por exemplo, eu não imagino que o Renato Augusto não vá começar entre os titulares, né? Nesse jogo contra o Fluminense, o Mano optou pelo Juliano no meio como articulador. O time sem a bola fechava ali em 2 linhas de 4 e o Juliano e o Yuri ficavam mais soltos, que é como o Renato também costuma ficar quando o esquema é esse. E ninguém sabe exatamente por que o Renato não começou o jogo como titular. Essa pergunta não foi feita ao Mano na entrevista coletiva.
Mas eu imagino.
Pelo estilo de jogo? Pelo Sim. encaixe?
Característica de jogo, né? Cara, eu acho assim, Existe uma discussão muito grande, né, em torno do Renato, né? A gente até fez uma live aqui falando dos jogadores que estão em final de contrato. Cara, eu acho que o Renato ele está inserido numa situação ruim que foi feita todo o planejamento, não só dos técnicos, não só a forma de jogar, mas a parte física também, né? Eu já bati nessa tecla e falo sempre das mesmas cidades. Um beijo para Mirassol, um beijo para Ribeirão Preto, não vão me xingar. Mas, cara, o Renato não tem que jogar contra o Mirassol lá, contra o Botafogo. O Renato tem que ser poupado. É, para quando ele chegar nesse momento, jogos decisivos, ele tá no seu melhor momento físico, preparado para isso, tal. E acho que tem que ser feito um plano diferente para o Renato. Ah, mas Careca, nós estamos em outubro. Cara, o que foi feito já tudo lá atrás, hoje está sendo. É, o que você planta, você colhe, né, cara? Então você plantou desorganização, hoje o Renato não tá bem. E é nítido isso. E daí ontem era um dia que você ia jogar muito mais sem a bola do que com a bola. Então acho que a opção foi essa. É, mas acredito que ele jogue no domingo e talvez o Rojas também. É uma forma diferente de jogar. Acho que o Corinthians vai ter mais a bola e daí você vai precisar de jogadores com essa qualidade para abrir espaço, para dar uma bola diferente. Um cara que tem o chute, né? No caso do Renato, mas principalmente o Rojas ali de fora. Acho que é meio que natural. E gosto dessa ideia do Mano Menezes de, ah, não é porque é o melhor eu vou colocar. Acho que depende da característica do adversário, de como o adversário gosta de jogar, e você tentar, de uma forma, inibir a principal característica do adversário, ou bloquear, né, da melhor forma. Acho que por isso que foi a opção pelo Juan ali, que corre muito e ia auxiliar principalmente o funil ali, onde o Fluminense ataca bastante.
Não é isso. Como é que é a frase? Quem planta desorganização, colhe.
Colhe o que está acontecendo, cara. Colhe briga por rebaixamento. Acho que é isso.
Como é que é? Gostei, gostei.
Corinthians plantou isso aí, plantou bagunça, plantou.
Como dizia o poeta, né? Quem planta sacanagem, colhe solidão. Poeta
Olha aqui.
latino. Grande poeta do MPB brasileira. MPB brasileira. Tem MPB de outros países, MPB brasileira é o latino, grande representante.
Ai, caramba.
Ó, o Leonardo Ruiz falou ali, é fácil saber por que o Renato começou no banco. Ele jogou 20 minutos e já estava morto. É que o jogo estava difícil, né, para o Renato.
Claro,
Assim, era um
pô.
jogo no campo de defesa do Corinthians, né? Tanto que
Exatamente.
no último minuto ali ele conseguiu dar uma escapada para o ataque, deu uma bola cruzada e aí apareceu o Rony para cabecear. Que azar também, hein? Se fosse Felipe, se fosse alguém com impulsão ali, até poderia ser uma chance de gol, mas foi a única finalização, inclusive, do Corinthians, coisa que não conseguiu sair do campo de defesa nesse jogo, nesse segundo tempo contra o Fluminense. Empate 3-3, o Corinthians empatou com o Flamengo, empatou com o Fluminense, agora tem essa sequência de jogos aí, tida como mais fácil, mais tranquila. E acho que é mesmo, né? Acho que dá para a gente considerar que é uma sequência mais tranquila. Não, o Corinthians vai ganhar todos os jogos, vai fazer 9 pontos e vai golear. Ninguém tá metendo uma soberba aqui, mas acho que é uma sequência mais tranquila para o Corinthians, assim. Corinthians não vai ter Maicon, que levou o terceiro cartão amarelo, tá suspenso desse jogo. Vai ter a volta do Lucas Veríssimo, que cumpriu suspensão. E o Gabriel Moscardo, que teve uma torção no tornozelo, o caso dele não é tão grave, ele estava se recuperando, pisou em falso no treino de segunda-feira. E ainda é dúvida, né? Começa como dúvida nessa preparação para o jogo contra o América. Acho que se tiver bem, vai para o jogo. Quer escalar um time aí, Careca, para a gente fechar o assunto futebol masculino?
Ah, acho que a gente estava falando, né, de uma possível volta do Renato e agora você falando do Maicon, talvez seja uma troca até simples. O Maicon não foi o primeiro, né? Foi o Fausto. Então talvez seja até isso, né? O Juan sendo mantido no time. Não sei se o Rojas foi uma opção pela viagem, né? Não sei.
Pode ser,
Se
pode
foi
ser.
esse
Lembrando
o
que ele e o
problema,
Bruno
né?
estavam
Ele
na.
não jogou, ele não jogou lá no Paraguai, mas a viagem talvez tenha sido isso, mas não, eu não conseguiria cravar o Rosa, acho que mais para o Renato no lugar do Maicon. E o Veríssimo deve voltar naturalmente ali no lugar do Caetano. E esse deve ser o time, né? Fagner e o Fábio, Gil e Veríssimo,
Veríssimo.
aí Fausto Vera, Juan,
Juliano.
Renato e Juliano.
Ah,
Pedro
Juan, Renato e
e
Juliano.
Eu acho que o Renato voltaria no lugar do Maicon. Acho que o Juliano pode ser que fique. É um dia de controle, é um jogo de controle, né? O Juliano tem passe bom. Eu acho que o Renato deve entrar no lugar do Maicon só. E daí mantém o resto do time. Veríssimo no lugar do Caetano e o Renato no lugar do Maicon. Acho que é o time que vai jogar no domingo.
Porque aí o Renato entraria na função do Juliano. O Juliano daria um passinho para trás. Faria um segundo homem de meio ali, né? Junto com o Fausto.
Basicamente, né? Isso aí.
Interessante. Boa opção. Vamos descobrir isso amanhã, né? Amanhã não. Domingo. Hoje é sexta ainda, é que eu tô de folga amanhã. Tá, os meninos vão trabalhar, Cassus e Arthur estão de folga hoje. E amanhã, o que tem amanhã, na verdade, é o jogo do futebol feminino, né? Temos Corinthians e Palmeiras na final da Libertadores. Jogo histórico, né? O Corinthians conseguiu a classificação nos pênaltis depois.
Sofri nesses pênaltis, hein?
Empate por 1-1 contra o Inter. A Libertadores está sendo disputada na Colômbia, lá em Cali. Jogo 8:30 da noite, Corinthians e Palmeiras. Dá para sentir a mesma emoção de um derby do masculino? Você acha que consegue já sofrer? É uma final, né, cara? Ganhar vai zoar do mesmo jeito, né, o torcedor do outro lado.
Braga, eu vou ser muito sincero, né, como eu sempre fui aqui. Não é a mesma coisa. Claro que quero ganhar, né, muito assim, e sofri realmente nos pênaltis. Coloquei ali já no final do jogo, né? Vi o gol do Corinthians, empate ali, faltando 15, 14 minutos por ali, né? Foi o gol. Momento que o Inter já estava com a menos, né? O Corinthians pressionando, acabou saindo o gol e tal. Daí torci pra caramba, acabou indo para os pênaltis. A gente começa perdendo o pênalti. E daí o Inter perde os dois últimos ali. E claro, o Corinthians e Palmeiras, né? Como dizia Lima Duarte. É complicado no feminino, no sub-17, no sub-12, na bocha, em tudo vai ser, sempre vai ser um Corinthians e Palmeiras. E claro que eu vou estar ligadinho, né, acompanhando, torcendo pro Coringão, e espero que elas façam de novo história, né, conquistem mais esse título, que com certeza teria um gosto diferente por ser contra o rival. E o último torneio, né, sob a batuta do Arthur Elias, que, cara, vibrando muito ali nos pênaltis, né, chamando mesmo, porque o Corinthians, começou perdendo os pênaltis, e ele ali, a cada pênalti, acreditando, motivando as meninas, né, gritando para Lelê ali, e daí o Corinthians conseguiu essa vaga, e espero que o Corinthians consiga um título para a gente dar aquela comemorada, né, contra o rival, e cada vez mais confirmar a hegemonia do Coringão nessa modalidade tão importante, né?
Exatamente, pode ser o último título do Arthur Elias, que vai se despedir, né? Vai assumir de vez a seleção brasileira, e acho que tem que ser assim, o cara tem que terminar um capítulo e começar outro, né? A situação do Fernando Diniz de estar com a cabeça dividida ali em seleção, em Fluminense, em final de Libertadores, muita coisa para o cara administrar, né? Acho que ontem, por exemplo...
Pior que a cabeça dele é grande, né? Dá para dar uma administrada mesmo.
Muita gente brincando ontem, quando o Corinthians estava ganhando por 3-1, que a semana do Diniz estava péssima, né? Uma derrota daquela para o Uruguai na seleção, volta para o Brasil, chega no Fluminense e estava perdendo para o Corinthians por 3-1. No segundo tempo, o Fluminense cresceu, conseguiu um empate importante. Muita gente lá nas Laranjeiras reclamando da arbitragem, né? Acho que o pênalti do Marlon no Juan, até agora eu também acho que não foi nada, sinceramente. E o pênalti do Fábio ali pegou, né? Pegou o tornozelo, discutível se a bola estava em jogo, não estava, enfim, acho que...
Assim, eu também, aproveitando a sinceridade, eu acho que a bola estava em jogo, só que não foi o pisão que fez ele errar o chute ou não. E daí eu acho que é um contato normal de jogo. Futebol é um esporte de contato e você tem que decidir ali se ele é faltoso ou não. O pênalti do Corinthians eu também acho meio duvidoso, não consigo ver, mesmo o Marlon tirando o braço, né, na hora do contato ali, não consigo ver um contato faltoso, assim como também não vi o do Fluminense. Acho que é mais choro mesmo, assim, né? Sempre existe um jeito de pressionar a arbitragem, talvez até para o próximo jogo, né? mas não vejo uma interferência da arbitragem, não. São lances duvidosos, e quem vê parece que, alguns falando, parece que foi um pênalti, meu Deus do céu, absurdo, um assalto, e não foi isso que eu vi. Foram ali lances duvidosos, tal, mas nem não muito impactante, ninguém consegue confirmar, não foi nada ou foi muito.
É isso. Quatro jogos aí no comando da comissão do Mano, né? O primeiro com o Sidney Lobo, mas da comissão do Mano. Duas derrotas, derrota para o São Paulo, derrota para o Fortaleza com eliminação, e aí esse empate contra o Fluminense, contra o Flamengo, e ontem contra o Fluminense. Mano Menezes vai buscar sua primeira vitória neste domingo às 6h30 da noite contra o América na Neoquímica Arena. Você vai estar lá, careca?
Cara, eu ainda tô em dúvida, porque eu tenho um aniversário de um priminho aqui do meu filho.
Pô, manda parabéns pro menino aí, pro priminho.
É, então, mas é... O Luca.
Aí, Luca, parabéns, Luca, hein?
Amigão do meu... Acho que é o mais próximo, assim, do meu filho. E acho que, como eu fico... Casos de família aqui agora no live, na live, né? Como eu me separei, eu tenho que aproveitar os momentos com meu filho, né? Então, acho que nada mais justo do que levar ele na festinha do primo.
Boa.
Até pensei em dar uma terceirizada nisso, mandar ele com a minha mãe e com meus tios, mas eu devo ir no aniversário, então devo voltar para a Arena só no domingo que vem contra o Santos. Ainda não decidi, porque fico muita vontade, né, de ir, mas provavelmente eu vá na festinha aí com meu filho e não esteja na Arena, mas tenho certeza que quem tiver vai apoiar o Coringão, e o Corinthians vai conquistar essa vitória aí, que é muito necessária pela situação que o clube se colocou, né? Principalmente a parte que comanda o clube, sabe que ela tem grande parcela no que o Corinthians está passando hoje, porque não é normal um time com a quarta maior folha do Brasil estar brigando pelo rebaixamento.
Concordo, é isso aí. E festinha de criança sempre é bom também, sempre coxinha, bom. Brigadeiro, pô, também não dá para dispensar uma festinha, não. É longe?
É longe, hein? Nossa, é longe.
Tá.
É lá no Lausanne Paulista, é longe da minha casa, né?
Daqui, então. Ó, gente, obrigado aí pela participação. Hoje um episódio mais curto, por estarmos só eu e Careca aqui, mas acho que deu para a gente passar pelos principais temas do Corinthians no jogo de ontem, no jogo das meninas, no jogo do fim de semana. E voltamos na próxima semana, segunda-feira, para repercutir o jogo contra o Lanterna América Mineiro. Quem sabe primeira vitória do Mano, quem sabe o primeiro grande jogo aí, grande resultado do Corinthians numa caminhada de subida dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Amigos, obrigado pela participação de todo mundo que manda mensagem, para você que ouviu no podcast, para você que ouviu na livecast, e voltamos em breve. Valeu!
Valeu, Marcelo Braga, um abraço!